Embora outra coisa não haja a esperar no inverno, senão frio, chuva e vento, este que vai correndo, mesmo que não seja dos mais rigorosos que temos experimentado, é com certeza dos que não nos vão deixar saudades. O frio tem sido muito intenso. O frio, aliás, não é o pior que o inverno tem por aqui. De facto, se compararmos as temperaturas mais baixas que aqui suportamos com as do continente, e não só do continente de Portugal, mas também de outras regiões da Europa e do resto do mundo, que ficam à mesma latitude dos Açores, como sejam a Itália Meridional, a Grécia, uma boa parte do Japão, e nos Estados Unidos, a cidade de Washington e grande parte da Califórnia, havemos de reconhecer que as ilhas dos Açores têm invernos muito mais temperados do que todas essas regiões. Mas há que atender a outras circunstâncias. Uma é que costumamos falar de clima dos Açores como se o clima fosse apenas o da beira-mar, que é a parte habitada, quando é certo que dentro de cada ilha o clima torna-se muito mais rigoroso à medida que vamos subindo para o interior. Já nos povoados mais altos, como por exemplo aqui na Terceira acontece com as Doze Ribeiras, com a Serreta ou com a Serra da Ribeirinha, se sente essa diferença. Mas quando se avança para o mato, então é que essa mudança se torna bem sensível. E não admira isto porque a temperatura do ar à altitude de 300 metros já é inferior em quase 2 graus à temperatura da beira-mar. Mas não é só isso. A chuva aumenta também muito com a altitude. Numa altitude de 500 metros, como é a da zona do Pico da Bagacina e a do interior da Caldeira de Guilherme Muniz, chove mais do dobro do que chove aqui na cidade. Por aqui se pode avaliar o que passam os pastores, os homens que vão à lenha ao mato e todos aqueles que por lá têm suas ocupações. Nestes meses de inverno, a vida dessa gente é um tormento pegado. E como se não chegassem o frio e a chuva para os castigar, ainda tem de se haver com a ventania, que em dias de temporal corre desabrida por aquelas campinas e pastagens onde não há arvoredo que a tolha. Cá para baixo, sempre há uns abrigos onde na passagem de uma borrasca algum desprevenido mete as orelhas, mas lá para o mato o remédio é encostar uma parede e deixar que ela passe. Se bem que, verdade seja, cá por baixo também, com a pressa das obras, já se vêem às vezes homens a trabalhar debaixo de chuva. As modas americanas vão pegando, e esta é uma delas. Rain or no rain, get a work or get off. Chova ou não chova, trabalha ou põe-te a andar. Para os pescadores, a invernia é uma calamidade, sobretudo invernia como a que temos tido, que não deixa ninguém ir ao mar dias a fio. É verdade que estão à brigada, a ver rebentar a vaga no calhau, mas sem ganhar nada dias a eito, há que apertar a barriga. E quando numa aberta se afoitam ao mar, vêm muitas vezes para o porto mais depressa do que contavam. E bem bom se não acontece, como ontem, quando dois pobres pescadores de São Mateus perderam a vida à entrada do porto, seis foram para o hospital muito maltratados e perdeu-se o barco que era o seu ganha-pão. A invernia também tem seus encantos, sobretudo para aqueles que não têm de se meter a ela para ganharem a vida. O mar, sobretudo, oferece-nos nestes dias de temporal um espetáculo maravilhoso que a gente nem vê sequer nas fitas. Na verdade, custa a crer que ainda ninguém se tivesse lembrado de filmar as vagas que rebentam lá fora do Porto de Pipas ou entram pelo cais da Alfândega em dias de temporal de sueste. E lá adiante, em São Mateus, os vagalhões que rebentam na ponta do salto e parecem querer engolir o pesqueiro, ou as ondas que borrifam as casas à beira da estrada e até salpicam a urbana. Dói a alma ao ver no mato o gado transido de frio, molhado, andar de um lado para o outro, insofrido para aquecer, ou então encostar-se esmorecido a uma parede. As aves desaparecem. Se alguma se vê, é de fugida, assustada à passagem de alguma criatura humana, porque para elas é mais nefasta ainda do que o temporal. Os únicos seres vivos que parece gozarem com a tempestade são as gaivotas. Nem admira, porque o seu elemento é a água e o seu motor é o vento. Nos dias de refrega, ajuntam-se na zona mais calma da baía e baloiçam-se muito satisfeitas sobre o mar encapelado. Quando alguma vaga mais alta rebenta, dão um curto voo por cima do rebocho e tornam a pousar. De repente, sem se atinar porquê, há uma que levanta voo e lança um grito de alarme. Todo o bando vai para o ar e, passado o primeiro rebate, elas estão planando ao sabor de uma corrente ascendente do vento que as mantém quase paradas sobre um ângulo da baía, quando tudo ali à volta é movimento e sobressalto. De vez em quando, ouve-se a gritaria que elas fazem a pedir água, como diz o povo. Depois, descem até o local onde esteja a boiar coisa que lhes sirva de alimento, e tudo lhes serve. Trava-se então uma luta tremenda, de presteza e agilidade, uma barafunda que não falta alarido e empurrão, que até parece uma partida de futebol. Até que uma agarre com o bico a cobiçada presa, que as que estão mais perto vão disputar. A gaivota é a mais elegante e a mais bela de todas as aves que há por estas paragens. Enquanto nova, a sua cor é escura, comparável à dos calhaus onde ela pousa sem dar nas vistas, porque com eles se confunde. Este mimetismo, como de tantos e tantos outros bichos, é um recurso que a Providência lhes otorgou para mais facilmente escaparem aos olhos dos seus inimigos. Só passados 4 invernos é que as gaivotas adquirem a plenitude da sua vestimenta de adultos. Então, toda a sua plumagem é branca, de um branco tão puro como da espuma do mar sobre a qual elas brincam, e o seu manto é de um cinzento azulado, comparável à cor das ondas. As nossas gaivotas, as gaivotas das Ilhas dos Açores, são aves sedentárias, que aqui nascem e aqui passam a sua vida, que em algumas retidas em cativeiro chega a atingir mais de 20 anos. Elas constituem uma raça própria deste arquipélago, no consenso comum dos naturalistas que as têm estudado, se bem que não estejam de acordo sobre a espécie em que as hão de enquadrar. Têm elas as patas amarelas como os lares fuscos, que vivem em regiões mais setentrionais da Europa. Mas o seu manto é muito mais claro. Por outro lado, pela cor do manto e pela estatura, aparentam-se mais com os lares argentados, que todavia têm as patas de uma cor rósea, um tanto semelhante à cor da carne. Estas últimas são as gaivotas mais comuns do nosso continente, onde lhes dão, entre outros, o nome de alcatrazes. Não interessa aqui aprofundar mais no assunto, para mais destrinçar tais diferenças, se é difícil para os profissionais, está fora de questão para pobres amadores. Deve acrescentar-se que, além das nossas gaivotas vulgares, a que também aqui chamam garças, no pico, ganhoas, e nas flores, passaroucas ou aguareiras, há outras mais pequenas que por cá aparecem só no inverno. E, de vez em quando, intromete-se por meio delas alguma gaivota perdida, desmalhada de bando em migração, como uma de cor branca com pequenas manchas ruivas que há 2 meses acamaradou com as outras ali na baía. É uma gaivota da Islândia, Larus glaucoides. Por favor, não a matem. Deixem-na ir embora sossegadamente na primavera. O voo da gaivota tem merecido, ou pelo menos mereceu há muitos anos, a atenção dos técnicos da aviação, que o consideram perfeitíssimo. Quando há uns 20 e tal anos nos visitou um dos grandes ases da aviação francesa, Paul Caudoce, que a imprensa local noticiou há dias ter falecido, a sua distração predileta era observar o voo das gaivotas ali do muro da estrada à beira-mar.